Você está ouvindo uma produção Pavecast. O Pavecast apresenta. Dirigido e escrito por Lucas Soares. O domínio dos infectados. Episódio 4. A pistola. Anos antes. Royce seguia de moto pela rodovia durante a madrugada, em alta velocidade, sentindo o vento em seu rosto. Não havia sequer uma luz, a não ser a do farol de sua moto. Ele estava com pressa, concentrado. Acelerava o mais rápido possível nas retas e se enfurecia em ter que reduzir nas curvas. Viu uma placa à sua direita escrita Lone Town, a 30 km. Ele continuou, dando rasantes pela rodovia. Até, enfim, avistar as luzes de um posto de gasolina em meio à escuridão. Royce começou a reduzir sua moto. Foi até o encostamento e, antes mesmo de parar, percebeu que o local todo estava vazio, com apenas dois funcionários sentados em frente à lojinha do posto de gasolina. E próximo à entrada do posto, no encostamento, viu dois homens de jaquetas de couro, apoiados em suas motos. Royce viu que um deles era seu irmão, Chris, assim que avistou a bandana azul em sua cabeça. Ele parou em frente aos dois e desligou o motor. Desceu da moto e os encarou. O outro sujeito era Petrie.
Fala, Royce!
Chris disse, de braços abertos e um grande sorriso.
Como vai, irmãozão?
E aí? Foi tudo que o Royce disse, tirando suas luvas, fuzilando Petrie com sua face furiosa.
Tô aqui, como você me pediu.
Chris continuou, apoiando sua mão no ombro de Royce.
Que você precisa, irmão?
Eu falei pra você vir sozinho.
Vem com meu amigo, Royce. Não ia pegar essa estrada sozinho. Sou motoqueiro, cara. Ando com meus parceiros.
Bom te ver também, Royce.
Petrie disse, de braços cruzados, apoiado sob sua Harley. Royce não lhe deu atenção e se virou para seu irmão. Chris parecia com ele. Também usava um piercing na sobrancelha. Tinha uma tatuagem bem no centro do pescoço, com uma caveira de asas negras abertas.
Sabe por que te liguei, não sabe?
Royce perguntou.
Onde tá nossa irmã?
Chris ignorou a pergunta dele.
A Larissa ficou esperando a gente lá em São Felipe. No trailer.
E ela não quis vir?
Chris encarou o rosto de seu irmão mais velho.
Ah, foi você que não deixou ela vir.
Isso não é segredo pra ninguém.
O que você quer, Royce?
Vamos embora. Vamos cair fora da região e procurar uma comunidade pra se proteger.
Eu não vou abandonar a gangue.
A gangue só vai te prejudicar, Chris. Vem comigo e com a Larissa. Os três irmãos juntos.
Tá se preocupando comigo, irmão? A Larissa está preocupada? Porque a última vez que eu a vi, o namorado dela, aquele merda daqueles motoqueiros lá do sul, quebrou meu braço só porque tive uma discussão com a minha própria irmã.
Primeiro, você bateu nela sem motivo. Segundo, eu fui atrás do idiota depois e quebrei o braço dele por você, seu babaca. Eu me preocupei.
Você me apresentou à gangue e eu entrei. Viajávamos juntos com os caras. E quando finalmente me tornei um membro oficial, você pulou fora.
Eu chamei para que viesse comigo e você recusou.
É claro que recusei. Os caras se tornaram meus irmãos. Petrie, Bob, David, Samuel, Wesley, Vesgo, Dominique, Ted, Sanchez, Trishop, Josh, Roberto, Steve, o Kilmer.
Não fale o nome dele na minha frente.
Kilmer!
Chris repetiu. Royce se virou, de mãos na cintura, tentando manter a calma. Viu os dois sujeitos que trabalhavam no posto preocupados, encarando-os e entrando na loja.
Ei, irmão!
Royce se virou para Chris novamente.
Traz a Larissa aqui. Aqui é a nossa casa. Nosso lar é com a galera lá no Reino de Carvalho.
Aquele lugar era muito diferente do que é hoje, Chris. Éramos criminosos, não psicopatas. Não mato gente inocente.
Um criminoso falando que não mata inocentes.
Chris riu, batendo no peito de Petrie, que sorria.
Qual é, Royce? Crime é crime, irmão.
Quando Kilmer tomou a liderança, tudo foi pro ralo.
Para com isso, Royce. Venham pra cá, traz a Larissa e vamos viver juntos.
Colocar a Larissa no meio de todos esses estupradores Tem problema na cabeça, Chris?
Ei!
Petri se aproximou.
Mais respeito, seu traidor de merda!
Vai fazer o quê, seu babaca miserável?
Ei, já chega!
Chris ficou entre os dois.
Somos família!
Minha família é você e a Larissa.
Royce!
Devia ter pensado antes de me convidar pra gangue.
É.
Se arrependimento matasse, eu estaria cavado em um buraco a 7 palmas embaixo da terra.
Royce! Volta pra gangue!
Chris! Você não viu os noticiários? Acabou! O mundo tá na merda, o vírus é global. Bilhões, bilhões de pessoas mortas estão caminhando pelas ruas procurando alguém para morder.
Se liga, meu irmão. Não tem mais toque de recolher, não tem mais hospitais, não tem mais ordem. Já era!
E Chris sorria.
É isso que precisávamos, Royce. As estradas são nossas agora. Só nossas. Kilmer já está mandando equipes para dominar as regiões lá em...
Chega, Chris! Para de agir como um garoto rebelde. Você é melhor que isso. Vamos embora daqui. O Kilmer vai te consumir.
O Kilmer me ama, Royce. Diferente de você.
Ah, pronto. Vai começar a se vitimizar. Aquele papo de novo. Presta atenção. Royce apontou o dedo no rosto dele. Eu juro que se você ficar, não vai durar muito tempo.
Você jura, Royce? Jura?
Por quê? Meu Deus, tá falando que nem ele agora.
Vamos embora, Chris.
Disse Petri.
Deixa esse arrombado pra lá.
Me lembro de você dizendo que ia arrebentar a minha cara no bar do Stranger. Royce falou para Petri. Sua chance é agora, seu boçal.
Com prazer.
Petri pôs a mão no bolso e tirou um soco inglês, avançando.
Para, Petri, para!
Chris tentou empurrá-lo, mas Petri o empurrou para o lado. Royce recuou 2 passos. E quando Petri girou o pulso para acertá-lo, ele se abaixou desviando. Se ergueu e atingiu a garganta de Petri com um ligeiro golpe. Royce puxou o soco inglês dele e guardou no bolso. Petri, sem ar, caiu no chão.
Mas que merda, Royce!
Chris se abaixou para ajudar Petri.
Ele merecia! Você provocou!
Petri se levantou e repentinamente apontou um revólver em Royce. Royce fez o mesmo no mesmo segundo.
Seu merda!
Ué, Petri? Não ia me esmurrar? Tirou a peça pra descer o pente no cara que te arrebentou?
Royce, dá pra parar?
Vamos comigo, Chris. Larga essa vida e vamos embora. Chris sacou sua pistola contra o próprio irmão. Uma arma de metal amarelada personalizada, com desenhos de crânios entalhados. Presente de Kilmer para ele no dia em que se tornou parte da família dos motoqueiros. Vai atirar em mim, Chris? Royce perguntou, ainda mirando em Petri. Vai me matar?
Se atirar no meu amigo, eu te mato, Royce.
Olha só pra você. Está apaixonado pela gangue mesmo. Kilmer conseguiu parasitar na sua cabecinha.
Vai embora, Royce! Vai embora!
Royce ouviu sons de passos atrás dele. Quando virou, viu o Vesgo com uma chave de fenda.
Fala, Royce!
E atingiu o rosto dele. Royce caiu no chão, apagado. Royce ergueu a cabeça calmamente, com a nuca encostada em algo atrás de si. Sentiu o sangue de sua testa descendo pelo lado esquerdo de seu rosto até pingar no queixo. Se viu no meio da mata, provavelmente na lateral da rodovia. Seus braços estavam amarrados por cordas. Depois viu o Vesgo, sentado em sua moto em meio aos galhos, limpando as unhas com a ponta de sua faca.
Bom dia, Royce!
Vesgo disse. Você me acertou pelas costas. Com uma chave de fenda, Royce tentou fazer força com os pulsos, mas não conseguia se soltar.
Me solta agora e vamos no mano a mano.
Me solta agora e vamos no mano a mano. Vai a merda, bostinha.
Cadê o Chris?
Está lá na estrada com o Petri, esperando o Kilmer chegar. Kilmer está com saudade de você.
Royce se levantou e Vesgo sacou um rifle na bolsa da lateral da garupa da moto.
Paradinha aí, Royce.
Como vai sua mãe? Royce perguntou a ele. E Vesgo se enfureceu. As tetas dela ainda balançam nos joelhos quando anda.
Você sempre foi um sujeito desagradável, seu merda.
Vai atirar em mim, Vesgo? Você é um imbecil inútil. Sabe o que o Kilmer me disse há uns 2 anos atrás, quando se tornou o líder? Disse que todo rei precisava do seu bobo da corte. Ele estava certo quando apontou pra você.
Mentira!
Ah, Vesgo, você conhece o Kilmer. Sabe que eu não tô mentindo. Vesgo se aproximou de Royce em completa raiva e encostou o cano do rifle na cabeça dele.
Não vai me manipular, seu merda.
Já manipulei. Royce se abaixou e Vesgo atirou. Royce se jogou para a frente e o derrubou no chão. O rifle se estatelou para o lado. Royce ergueu os 2 pulsos amarrados e atingiu o rosto dele. Ergueu de novo e atingiu uma segunda vez. Vesgo segurou na terceira, com o nariz sangrando, e mordeu a mão de Royce.
seu rato desgraçado!
Royce puxou a mão e saiu de cima dele. A corda atada em seus pulsos afrouxou um tanto e Royce tentou tirá-las. Vesgo se arrastou até o rifle, mas Royce se aproximou e deu-lhe um chute na costela. Viu o cabo de uma faca no bolso traseiro da calça dele e puxou. Girou a lâmina e cortou a corda em seus pulsos. Quando se soltou, caminhou até o rifle e o pegou. Verificou o pente e havia balas. Depois mirou em Vesgo, que se contorcia de dor no chão.
Cadê a minha moto, Vesgo?
Mas...
Minha moto, seu merda!
Lá na estrada com o Chris e o Petri!
Royce se aproximou dele e deu-lhe uma coronhada na testa que o fez apagar. Observou ao redor e tentou se direcionar. Então, caminhou em direção à rodovia. Em poucos minutos, viu Chris e Petri no encostamento da rodovia, cada um com sua moto junto com a de Royce. Royce se aproximou deles pelos arbustos.
Eu sei lá, o Vesgo é meio idiota. Não dá pra confiar nele lá com o Royce.
Se está tão preocupado, então vai até lá dar uma olhada.
Chris acenou com a cabeça e veio em direção ao Royce. Royce se levantou, se revelando, mirando seu rifle nele. Chris se assustou e levantou as mãos, recuando.
Royce! Calma, irmão. Você não atiraria em mim, né?
Petri também o viu e levou a mão até a cintura.
Estou te vendo, Petri.
Royce falou, com Chris na mira. Se sacar essa arma, eu atiro em você. E Petri ergueu as mãos.
Qual é, Royce? Não precisa fazer isso.
Você armou pra mim, Chris.
Armou para o seu próprio irmão. Me decepcionou.
Petri, coloca a mão no chão. E você, Chris, coloca sua arma no chão, aqui nos meus pés. E depois também,
se abaixa.
Petri pôs sua mão no chão. Chris sacou sua pistola amarela e a pôs em frente aos pés de Royce.
Agora deitem no meio da estrada. Anda logo!
Os dois caminharam até o meio da rodovia. Deitaram de peito no asfalto. Royce puxou a chave de sua moto no bolso do irmão. E antes de prosseguir, disse: se quer ficar, então fica. Não posso fazer nada, Chris. Mas me prender e envolver o Kilmer? Você quer que eu morra, irmão? Chris permaneceu calado, sem o que dizer, com o rosto no chão.
Você é um babaca perdido. Tenho pena de você.
Royce subiu na moto, ainda mirando a arma nos dois. Ligou e seguiu. Acelerou o mais rápido que podia, indo para o sul. No dia seguinte, ainda na estrada, Royce percebeu que o tanque de sua moto estava menos da metade. Parou em um posto e percebeu que não havia mais ninguém. Ele desceu e abasteceu o veículo. Enquanto enchia o tanque, ele tirou do bolso de sua jaqueta um retrato seu com seus dois irmãos quando jovens. Ficou observando com melancolia, esperando que um dia pudessem estar juntos novamente. Mas Chris havia feito sua escolha. Ele terminou de abastecer, subiu em sua moto e continuou o caminho. Naquele mesmo dia, no final da tarde, ele virou para uma avenida à direita, para continuar seu caminho. E em torno de 2 quilômetros mais à frente, ele teve que parar quando viu centenas de veículos abandonados no meio da estrada.
Ah, merda!
Royce praguejou, dando a ré com seus pés e decidindo pegar uma via para outro caminho mais longo. Royce seguiu pela rodovia Sanderson e deu o retorno. Continuou por um caminho que nunca havia pegado antes, mas tinha confiança do que estava fazendo. Em um dos encostamentos, viu um grande supermercado, com carros e caminhões abandonados no estacionamento. Royce decidiu parar a moto em uma das vagas, em frente à porta principal do mercado. Desceu e pegou o rifle. Por garantia, pegou uma pistola e um machado Tomahawk. Tirou do bolso da garupa da moto uma mochila vazia e a pôs nas costas. Com a pistola em mãos, ele entrou no mercado apontando. Tudo que viu primeiro foram as esteiras dos caixas vazios. Era um ambiente grande, com pacotes e sujeiras largados por todo o caminho. Royce andou e atravessou a entrada. Seguiu pela ala de produtos de jardinagem. Depois, foi até a ala de produtos de higiene e as prateleiras estavam quase todas vazias.
Bando de marginais individualistas.
Royce sussurrou para si mesmo. Viu no chão rastros de sangue, o que fez desconfiar, já que não parecia ser algo de alguns dias, mas sim recente. Com a mão direita, manteve a pistola e com a esquerda sacou seu machado Tomahawk. Royce virou para a esquerda e entrou na ala de enlatados. Viu algumas prateleiras com salmões enlatados, ervilhas, salsichas e outros. Tirou a mochila das costas e começou a esvaziar as prateleiras um tanto aliviado.
Ótimo, ótimo, ótimo.
Ele entrou aqui.
Royce ouviu.
A moto dele tá lá fora.
Royce fechou a mochila, colocou nas costas e se levantou, pronto para a luta. Com as pontas dos pés, correu até o outro lado da prateleira e tentou espiar. Viu pelo corredor principal, onde dividia todas as alas do supermercado, três motoqueiros armados procurando por ele.
Alguma coisa aí?
Shhh! Fica quieto, seu imbecil! Se o Royce estiver aqui, ele já nos ouviu!
Um deles virou o rosto em direção ao Royce e ele recuou no último segundo.
Droga! Me seguiram até aqui?
Royce disse, seguindo pelo lado oposto das prateleiras. Royce sabia que precisava sair pelos fundos do supermercado, pois pela frente, encontraria mais deles, esperando-o lá fora. Royce continuou até os fundos, na ala de refrigerados. Mas quando começou a chegar, viu dezenas de corpos pelo chão. Quanto mais ia para o fundo, mais cadáveres via, pintando todo o piso de poças de sangue. Royce levou a mão no nariz.
Que droga é essa?
Ele se questionou, seguindo. Quando chegou aos fundos do supermercado, viu pilhas e pilhas de mais cadáveres, espalhados por todos os lados, decepados, peitos abertos, decapitados, mutilados. Royce ficou imóvel, de olhos arregalados. Passar por aqueles corpos era praticamente impossível, já que o acúmulo bloqueava seu caminho.
Vamos lá, para a ala de bebidas. O canalha pode estar por lá.
Royce ouviu os motoqueiros, e vindo por detrás de uma das prateleiras, caminhando lentamente, puxando um corpo por uma das pernas, um infectado de classe A surgiu. Royce imediatamente se escondeu atrás de um refrigerador de massas.
Essa não.
Vamos por ali!
Royce espiou a criatura e percebeu que ele não se importava com os sons que os motoqueiros faziam. O zumbi tinha 1,90m. Um homem, de braços compridos e preenchidos de bolhas com pus. Suas pernas também compridas, mostravam os ossos externos esticados por conta da infecção do vírus. Os zumbis de classe A eram de pessoas mais afetadas pelo vírus. Apesar de serem zumbis raros, eram os mais perigosos, fortes e rápidos. Matá-los demandava precisão, cautela e paciência. Tudo em um equilíbrio perfeito. Royce não havia visto nenhum infectado de classe A. Aquela era sua primeira vez, e ele estava apavorado.
Nossa, cara!
Royce virou o rosto e viu um dos motoqueiros se aproximando, mas ele não havia visto a criatura ainda.
Quantos corpos?
Royce viu que o sujeito se abaixou e tocou seus dedos em um dos cadáveres. Então, o zumbi de classe A ergueu a cabeça, ouvindo, começando a se importar. O monstro largou a perna do corpo que arrastava e caminhou até onde estava o motoqueiro.
Aí, pessoal!
O sujeito se virou para chamá-los.
Está cheio de corpos aqui!
A criatura virou a esquina e viu o homem. Quando o sujeito se virou, o monstro agarrou a face dele com as duas mãos e, sem hesitar, abocanhou seu pescoço e ele arrancou metade da carne. Royce pôs sua mão na boca e começou a recuar lentamente. O sujeito caiu no chão, já morto, tremelicando com espasmos. Royce virou para uma das prateleiras sem parar. Tentava fazer o mínimo de barulho possível, correndo. E de repente, um sujeito entrou no corredor onde Royce estava e paralisou.
Eita!
O sujeito disse com reflexo. Royce parou deslizando os pés no piso. Não reagiu. Esperou o que ele ia fazer. Mas então, o sujeito sacou sua arma. Royce ergueu a pistola e puxou o gatilho. A bala atravessou a cabeça dele e saiu pela nuca. E ao mesmo tempo, a criatura rugiu pelo supermercado.
Que merda é essa? Quem tá aí?
Royce se aproximou do corpo do homem que havia acabado de matar e pegou a pistola dele, pondo em sua cintura. Quando se virou, viu pelo corredor principal seis homens caminhando em direção a ele armados. E quando viram Royce, pararam.
Aquele é o Royce!
Puta merda, ele matou o Hugo!
Quando todos eles apontaram suas armas para matá-lo, na retaguarda de Royce, a criatura surgiu caminhando. E quando viu todos eles, rugiu em fúria e correu. Royce se jogou para o meio de um dos corredores, saindo do caminho do zumbi e dos tiros dos sujeitos que começavam a atacar.
Corre! Se espalhem!
Todos eles correram por direções opostas. Portanto, um foi pego enquanto insistia em atirar. A criatura se aproximou correndo e saltou para a frente, agarrando o tronco do sujeito e o levando ao chão com o impacto de quebrar os ossos. O zumbi, em cima dele, abriu seu peito com os próprios dedos e mergulhou sua face para se alimentar. Royce continuou seguindo para a entrada no mercado, a fim de fugir. Parou no meio do caminho quando um homem apareceu e o viu no meio das estantes. Royce recuou e se jogou no chão, deslizando pelo piso quando o inimigo atirou com uma 12, atingindo várias caixas de leite. Quando o deslize de Royce parou, ainda deitado, ele rolou para a direita e se escondeu em um dos corredores da ala de molhos. Ele se levantou e correu. Royce não parou. Virou a esquina e seguiu para as outras prateleiras. Trombou em alguém e foi de peito no chão. Se levantou e o oponente estava desarmado. O sujeito pegou um canivete para se defender, mas Royce girou a machadinha e decepou o pulso dele. A mão do sujeito caiu no piso e rolou para debaixo de uma prateleira de refrigerantes em oferta.
Você arrancou minha mão!
Royce então atirou no peito dele. Ele caiu e morreu instantaneamente. No corredor vizinho, Royce ouviu os sons dos tiros e da criatura. E de repente, a prateleira caiu. Royce recuou, apontando sua arma, e viu que o zumbi havia jogado um dos sujeitos e derrubado toda a prateleira daquele corredor. O homem jogado já estava morto, com o pescoço aberto. A criatura viu Royce e correu até ele. Royce jogou o tomahawk com precisão e atingiu no meio da testa da criatura. A criatura perdeu o equilíbrio e caiu no meio das caixas de sabão em pó, ainda vivo. Royce aproveitou e correu para ganhar tempo. Voltou a seguir para a entrada do supermercado, mas um tiro o atingiu atrás do ombro direito e Royce foi para o chão com brutalidade. Sentia uma dor ardente e insuportável. Era como se algo queimasse de dentro para fora, junto a uma dor latejante que se estendia do local do tiro até todo o seu braço. Royce, ainda no chão, se virou e apontou sua pistola em quem quer que fosse. Viu um motoqueiro se aproximando com um rifle de longo alcance, apontando contra ele.
Larga!
Ele disse.
Prefiro morrer!
Respondeu Royce. De repente, o corpo de um homem foi lançado contra o motoqueiro. Royce se assustou e se levantou. O corpo lançado era de outro motoqueiro, que ainda estava vivo, segurando uma escopeta. Os dois se levantaram, completamente desnorteados. Royce virou o rosto e a criatura corria na direção dos dois. Os dois abriram fogo desesperados. A pele do zumbi se abriu, despejando sangue e pus pelo chão, mas avançou e matou um deles, jogando todo o seu peso e mordendo sua jugular. O que havia sido jogado dizia, com o braço quebrado.
Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda!
Ele tentava se afastar, se arrastando no chão. Royce tirou seu rifle das costas e apontou no monstro. Apertou o gatilho e atirou. As balas abriam milhares de buracos, desmontando toda a pele do zumbi. Mas ele continuava firme a caminhar. Se virou para o Royce, largando o corpo do cadáver no chão e caminhando até ele. Royce recuava atirando. Quando o pente de balas acabou, recarregou mais rápido que podia, mesmo com o braço ferido. Ao mesmo tempo, Royce viu o machado ainda cravado no rosto da criatura. Pôs um novo pente de balas e apertou o gatilho. A pele da face da criatura descolou e deslizou até o chão, desfigurando-o.
Você não morre!
A criatura abriu a boca quando se aproximava, pronto para arrancar o pescoço de Royce. Mas antes que pudesse avançar, um tiro atravessou a lateral de sua cabeça, desequilibrando. Royce virou o rosto e viu seu irmão, Chris, atirando com sua pistola amarela. Royce, com um reflexo rápido, puxou o machado da face do monstro, que se levantava, e atingiu na lateral de seu rosto. Retirou e atingiu outra vez. Na terceira, a criatura pegou seu braço e apertou. Chris se aproximou mais e atirou. A criatura sequer olhou para Chris. Royce encostou o rifle na cabeça do monstro e ele mordeu o cano da arma. Puxou o gatilho e as balas atravessaram pela sua nuca até atingir o piso do chão logo atrás. A mão do monstro afrouxou no pulso de Royce e ele recuou, caindo de costas. Chris o ajudou a se levantar. Depois, apontou a pistola no zumbi e continuou. A criatura, mesmo com a nuca aberta, se levantou.
Essa coisa é o demônio!
Chris disse. E ao mesmo tempo, Royce levou um segundo tiro de raspão na lateral de sua barriga e caiu mais uma vez, sem que Chris percebesse. Royce viu o sujeito que ele havia salvado atirando nele com um revólver, ainda no chão de braço quebrado. Royce tirou da cintura a pistola do oponente que ele havia matado, apontou e atirou, acertando o olho direito dele. Royce se levantou com muita dor. Caminhou até o corpo do sujeito e pegou sua escopeta. Chris recuava, atirando. Recarregou o pente e continuou. O zumbi de classe A não parava de hipótese nenhuma, mesmo fraco e completamente desfigurado. O monstro deu um bote repentino e envolveu seus dedos ao redor da cabeça de Chris. Chris sentiu seu crânio apertar e atirou para todos os lados com desespero. Royce, na surdina, encostou a escopeta na lateral da cabeça do monstro enquanto apertava a cabeça de seu irmão. E quando a criatura se virou para olhá-lo, ele puxou o gatilho. A cabeça do infectado se espalhou por todas as prateleiras do supermercado. Seu corpo deu 4 passos para trás e caiu duro no chão. Chris estava deitado, com as mãos na cabeça, tentando se recuperar. Royce jogou a escopeta para o lado e manteve sua pistola e seu rifle em mãos. Caminhou até seu machado e o pegou. Royce sentia dores intensas em seu ombro e a lateral da barriga, com um rasgo na pele. Quando se virou para Chris, após pegar o machado Tomahawk, seu irmão estava de pé, apontando a pistola amarela nele.
Ah, isso é sério?
Royce questionou.
O que o meu irmão mandou vir te buscar? O Peter e o James estão lá fora esperando com a sua moto. Royce, vamos!
Você salvou minha vida. Eu salvei a sua. E pra quê? Pra você me enviar para o Kilmer e ele me matar em seguida?
Vamos, Royce!
Chris demonstrou estar firme em sua escolha. Royce o conhecia bem.
Não vou abandonar minha causa por você!
Sua causa?
Royce riu ironicamente.
Sua causa, Chris? Sua causa é provocar dor e sofrimento nos fracos? Viver em um lugar preenchido de estupradores, assassinos, sociopatas e sadomasoquistas?
Não me obrigue a atirar!
Você vai ter que me matar se quiser me levar até o reino de Carvalho.
Royce apontou sua pistola nele também e Chris rangeu os dentes, com os olhos prestes a deixar lágrimas escorrerem.
Você é um canalha, Royce! Fazia parte da gang, me apresentou eles, me fez sentir vivo e seguir minha vida nas estradas com os meus amigos. E quando finalmente me tornei parte da família, você pulou fora.
Foi quando eu percebi na merda que a gente estava se metendo, Chris. Na merda que eu tinha metido você.
Já era tarde demais. Você me fez gostar da gangue. Eu não tinha nada. E quando conheci os caras, tudo fez sentido pra mim. Você é um hipócrita.
Chris, eu nunca matei inocentes por dinheiro ou prazeres pessoais. Antes de você entrar na gangue, não éramos assim. Tudo mudou com a sua entrada. E não é sua culpa. Eu vi que tudo estava indo para o ralo abaixo quando...
Quando eu me entrosei com meus irmãos motoqueiros. O Kilmer me ama, cara. Ele me presenteou essa arma.
Chris parou de apontar nele para mostrar a pistola amarela.
Kilmer disse que eu seria grande com a galera.
São promessas falsas, Chris. Promessas só para me atingir.
Kilmer não valoriza nada a não ser torturar os fracos.
Eu vou te levar comigo, Royce.
E Royce atirou na barriga dele. Chris caiu no chão e deixou sua pistola se estatelar, deslizando pelo piso até os pés de Royce. A camisa de Chris começou a manchar com sangue, enquanto ele levava seus dedos no ferimento.
Você atirou em mim! Atirou em mim!
Já era, Chris.
Royce falou, se virando de costas, ferido.
Até nunca mais.
E caminhou para fora do supermercado.
Royce! Royce! Royce, Donald! Não vire as costas pra mim! Royce! Royce! Volta aqui! Volta aqui!
E Royce se foi. Do lado de fora do supermercado, aguardando estavam Peter e James, ambos ao redor da moto de Royce.
Eles estão demorando lá dentro,
comentou James.
Relaxa aí, James.
Peter respondeu.
Como vou relaxar depois de ouvir todo esse tiroteio lá dentro?
A cabeça de James explodiu quando um tiro repentino o atingiu na testa. Depois, outro tiro acertou a barriga de Peter e ele foi no chão, agonizando. Royce se aproximou, segurando seu rifle e apontando nele.
Seu bastardo, filho de uma prostituta! Eu juro que te mato!
Royce parou ao lado dele e se abaixou. Jura por quem, Peter? É a terceira vez que te deixo no chão, seu merdinho. E Peter ficou calado, em choque. Se eu ver você mais uma vez, não vou te matar. Vou fazer você implorar pra morrer. Royce puxou da cintura dele um revólver e se virou para sua moto. Subiu e a ligou, continuando seu caminho pela estrada. E quando Royce já havia desaparecido, Peter tentou se levantar. Vindo do supermercado, surgiu Chris, mancando, com a mão na barriga.
Onde estão os outros?
Peter perguntou.
Mortos!
Chris respondeu. Uma semana depois, Royce parou sua moto dentro de um cemitério, Ele estava em frente ao túmulo de seus pais, segurando uma garrafa de uísque com sua mão direita e uma pá na mão esquerda. Ford Donald, 1958 a 2013, e Jacqueline Donald, 1963 a 2009. Royce bebia enquanto encarava o túmulo de sua mãe.
Eu não sei o que você pensaria se estivesse aqui,
ele dizia para sua mãe.
Mas se estiver por aí, sabe que eu tentei. Sabe que fiz o possível para trazer aquele idiota. Sei que estaria decepcionada comigo. Porém, tentei consertar essa merda toda.
Eu tentei. Depois ele se virou para o túmulo de seu pai, bebeu mais um pouco e cuspiu.
E quanto a você, tudo que me ensinou é como abrir uma garrafa de cerveja, não é? Nunca se importou a não ser com o perfume de suas amantes, não é, seu canalha? Quando caí fora de casa, você tentou me impedir. Mas aquele morro que acertei sua cara foi uma das melhores sensações de minha vida. Porém, acredito que não foi o suficiente. Quando você morreu, eu fiquei tão decepcionado. Porque queria ver essa sua cara de falido. Queria que tivesse perdido absolutamente tudo, seu boçal.
Royce jogou a garrafa de uísque para o lado e cravou a pá na terra, em frente ao túmulo de seu pai, e começou a cavar. E 30 minutos mais tarde, ele chegou ao caixão. Com a própria pá, quebrou a madeira e retirou toda a superfície. Quando finalmente revelou o corpo de seu pai, lá estava ele, completamente podre. Apenas uma fina camada úmida de pele cinza, sem olhos, sem expressão. Apenas alguns fios de cabelos compridos e dentes podres.
Olha só pra você.
Royce sorriu, sacando sua pistola.
Irreconhecível.
Eu queria poder ver sua cara inteira, mas... melhor do que nada, não é, pai? Seu pai balançava a cabeça de um lado para o outro, lentamente, tentando mordê-lo.
Eu queria que fosse mais lento isso aqui.
Vamos acabar com isso. Royce apontou a arma na cabeça da criatura e pousou o dedo no gatilho. Fitou-o por longos segundos, contraindo o rosto de raiva. Suas mandíbulas estavam rígidas e seus braços trêmulos. Ao mesmo tempo que sentia prazer em ter a chance de matar o pai, tinha repugnância no que estava fazendo. Cavar o túmulo do pai para ter uma chance de acabar com ele? Royce se questionava quem era para ter feito aquilo. E sem hesitar, repensando em todo o seu passado com ele e seus irmãos, puxou o gatilho várias vezes. E a criatura, com vários buracos na cabeça, parou de se mover. Royce subiu o buraco, pegou a pá e voltou a cavar novamente, jogando terra por de cima do cadáver. Chris e Petrie andavam de moto por uma das estradas próximas a uma cidadezinha do interior, Lone Town. Nunca haviam andado por aquelas regiões. Chris ia logo à frente enquanto Petrie o seguia. Quando viraram uma curva, Chris reduziu a velocidade ao ver a 300 metros à frente uma caminhonete vermelha parada no acostamento, próximo a uma torre de madeira com dois sujeitos trabalhando. Petrie parou ao lado dele e disse:
quem são esses canalhas?
Estão construindo uma torre?
Chris perguntou, erguendo uma sobrancelha.
Vamos roubar esses idiotas. Eles devem ter ferramentas. Se bobear, moram por aqui. Podemos roubar seus recursos.
Eu topo.
Petrie respondeu sorrindo.
Vamos esconder as motos na mata e a gente se aproxima na surdina.
Zack!
Ivan o chamou enquanto segurava uma tábua de madeira.
Me passa aquele martelo.
Espera aí. Aqui está.
Vamos lá.
Acha que até ano que vem a gente termina essa torre do sino?
Perguntou Zack, olhando para cima com as mãos na cintura.
Temos que terminar. Esse sino vai ser uma grande distração para qualquer infectado que tentar invadir nossas terras.
A gente vai precisar de algumas cordas bem resistentes para interligá-las no sino até a sua casa por debaixo da terra. Amanhã eu vou na loja de construção na cidade e trago mais algumas ferramentas.
É uma boa ideia. Pega lá na traseira da caminhonete mais uma caixa de pregos, por favor.
Quando Zack se virou em direção à caminhonete, um homem apareceu em frente a ele, apontando uma escopeta de cano duplo. E Ivan, enquanto abaixado, batendo o martelo, sentiu algo encostar em sua nuca.
Levante-se com as mãos pra cima, velhote.
Ivan ergueu as mãos e se levantou. Virou-se lentamente e viu um rapaz jovem apontando uma pistola amarela com desenhos de crânios ao longo do cano.
Não precisamos fazer isso,
Ivan disse.
Fica quieto, velhote. Com todos esses recursos, ferramentas, uma caminhonete, você deve estar muito bem onde mora. Vai nos levar até lá.
Não posso fazer isso. São as minhas coisas.
Suas coisas ou sua fita?
Petri falou, apontando a arma em Zack.
Escuta, senhores.
Zack começou.
Temos família. Imagino que estão abertos a negociações.
Cala a boca.
Petri ordenou.
Então?
Chris continuou, fuzilando Ivan com os olhos.
Como vai ser, velho?
E Ivan, com as mãos erguidas, fechou o punho direito no alto. Um tiro ecoou e acertou o pescoço de Chris. Chris deu 5 passos desequilibrados e caiu no chão, largando a pistola, se sufocando com o próprio sangue.
Que merda é essa?
Petri, sem entender, e antes mesmo de reagir, levou um tiro no braço que segurava a escopeta e a deixou cair. Ele caiu no chão e se arrastou rapidamente até a traseira da caminhonete para se proteger. Zack permaneceu parado no mesmo lugar, de mãos para cima. Ivan tirou seu revólver da cintura e apontou no motoqueiro que se escondia.
Você está sem saída, amigo.
Ivan disse.
Tem um atirador na mira, nos protegendo.
Vai se ferrar, velhote.
Respondeu Petri.
Não adianta se esconder aí. Eu estou com você na minha mira agora.
Ivan deu uma olhada em Zack, que continuava paralisado.
Pode abaixar as mãos agora, Zack.
Ah, tá bom, tá bom.
Chris estava no chão, agonizando, com as duas mãos na garganta enquanto o sangue vazava por entre os seus dedos e escorria até a grama no chão.
Seu amigo está morrendo,
disse Ivan a Petri.
Que tal pegar ele e o levar daqui? Ele vai precisar de ajuda.
Petri!
Chris estendeu uma de suas mãos em direção ao amigo, com a mão encharcada de sangue. Depois pousou sua mesma mão de volta no pescoço, evitando que vazasse mais.
Ele que se dane,
Petri disse, ainda amedrontado com o atirador.
Ele vai morrer mesmo, que se dane.
Ivan ficou chocado ao ouvir o que Petri havia acabado de dizer do amigo. E Chris encarou seu amigo sem entender, indignado e começando a chorar.
Petri, eu tô sangrando.
Petri deu as costas e tentou correr, saindo da cobertura. Ivan deu alguns passos para trás, observando o sujeito correr. Zack sacou seu revólver e atirou no homem nas costas, atingindo 4 balas, até cair no chão morto.
Desgraçado!
Zack disse, respirando rapidamente.
Você fez bem, Zack. Ele ia contar para os amigos onde estávamos. E ele largou o próprio amigo aqui, agonizando. Já vimos do que eles são capazes. Não dá pra confiar.
Ivan se aproximou de Chris e se abaixou ao lado dele, encarando-o com pena. E Chris encarou de volta, com medo, tentando sugar o ar que lhe restava.
Sinto muito, rapaz. Eu sinto muito.
Ivan pegou na mão dele e Chris apertou.
Não, me deixe sozinho.
Não vou deixar, rapaz. Devia escolher melhor os seus amigos, garoto.
Meu irmão. Avise meu irmão.
E Chris, cada vez mais pálido, perdeu a voz. E quando mais sangue esguichou, seu olhar ficou vazio e ele parou de se mover. Ivan delicadamente fechou as pálpebras dele.
Descanse em paz, rapaz.
Ivan se levantou e viu Leonardo se aproximando com um rifle de longo alcance.
Um tiro certeiro, garoto.
Falou Zack a Leonardo. Leonardo se aproximou e viu seu pai ao lado do corpo do homem.
Ele já era?
Leonardo perguntou.
É, ele não aguentou. Vamos enterrá-los.
Ivan se levantou e caminhou até o outro corpo no meio da estrada. Leonardo continuou encarando a sua vítima. Ele viu, próximo à mão do homem, uma pistola amarela. Se abaixou e a pegou. Analisou e viu todos os desenhos ornamentados no cano.
Não!
Seu pai o chamou.
Venha nos ajudar a tirar o corpo da estrada.
Leonardo pôs a pistola na cintura e foi até Ivan e Zack para ajudá-los.